O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, nós estamos já na sexta semana do tempo da Páscoa. É um tempo em que a igreja quer que a gente aprenda a viver uma vida melhor, uma vida nova, uma vida abundante, uma vida junto a Jesus. O Senhor Jesus Cristo prometeu para nós que nos daria vida, vida aqui dentro. Não só essa agitação que a gente chama de vida, e que faz a gente correr de um lado para o outro, tendo a impressão de que não pode parar. Acho que essa impressão a gente já descobriu que não é verdadeira. É só uma pressão que o mundo faz sobre a gente. A vida que Jesus nos prometeu não é só essa vida do lado de fora, uma vida que se resume à agitação, à tensão, à preocupação. Muito pelo contrário, a vida que Jesus nos prometeu é uma vida dentro, que faz a gente se sentir inteiro, que faz a gente se sentir pleno. Mesmo no meio das provações, faz a gente se sentir em paz. Essa é a promessa de Jesus. Eu vim para que vocês, para que você tenha vida e vida em abundância. Nesse tempo da Páscoa, que vai agora até o finalzinho do mês de maio, é como se a igreja estivesse dizendo para a gente: olhe, você tem que aprender a viver essa nova vida. Quando uma criança nasce, ela recebe dos pais a vida natural. Mas depois de nascer, ela precisa aprender tudo. Ela vai aprender a falar e se comunicar. Ela vai aprender a andar. Ela vai aprender a se comportar na mesa. Ela aprende tudo. Ela aprende como viver essa vida que ela ganhou de presente. Esse é o segredo para a gente agora. Eu e você estamos aprendendo, aprendendo a viver a vida que Jesus trouxe para dentro da nossa alma quando ele entrou no nosso caminho. É verdade que de vez em quando a gente sente como que algumas mãos querendo empurrar a gente de volta para aquele sepulcro que Jesus quer que a gente deixe para trás. De vez em quando a gente sente as mãos da depressão, da descrença, das lembranças doídas e das mágoas, querendo empurrar a gente de volta para o sepulcro, mas a gente não pode deixar. É preciso ir adiante, é preciso dar um passo cada dia com ele e aprender a viver uma vida diferente, uma vida nova, uma vida do jeito de Deus. É isso que nesse tempo pascal a igreja convida a gente a fazer. Estamos começando de novo, estamos aprendendo tudo de novo. O jeito como a gente fazia não é legal. Do jeito que a gente fazia, a gente se machucou muito. A gente machucou pessoas ao nosso lado, às vezes até as pessoas que a gente mais amava. Do jeito de Deus é diferente. A palavra do Senhor hoje que nós ouvimos dá para a gente um monte de dicas importantes para essa vida que a gente está começando com o Senhor. Continuamos lendo hoje trechinhos do livro dos Atos dos Apóstolos. E no trechinho de hoje, a Bíblia conta para a gente que um diácono chamado Filipe foi até uma região chamada Samaria. Uma região onde habitavam pessoas que os judeus não tinham nenhuma simpatia. Mas Filipe foi até lá porque ele sentiu no coração dele, Jesus também é para essas pessoas. Jesus também é para você, viu? Ele é para você. Filipe foi até aquela região e quando chegou lá, algumas coisas começaram a acontecer. Eu gostaria de chamar sua atenção para um detalhe que não pode passar despercebido logo no comecinho da leitura. A palavra de Deus diz assim, as multidões ouviam o que Filipe dizia com atenção. Como é bom quando a gente percebe que alguém está ouvindo a gente e está prestando atenção a gente, e está entendendo o que a gente diz. Como é bom quando em casa a gente consegue ter aquele papo, aquela conversa, e a gente percebe que quem está ouvindo a gente, está entendendo. A gente está chegando no coração do outro. E como é ruim quando a gente tem a impressão que está falando, e como a gente às vezes diz na nossa maneira de falar, a gente está falando grego. Parece que quem está na frente da gente não entende. Mas o segredo está na outra frase. As pessoas ouviam Filipe com atenção. Por quê? Porque elas viam o que ele fazia. Elas ouviam Filipe com atenção porque elas viam o que ele fazia. Ele curava as pessoas que ficavam doentes e que se aproximavam dele. Ele libertava a alma das pessoas que se aproximavam dele com a alma prisioneira. A Bíblia diz que começou a haver uma grande alegria naquele lugar, porque quem chegava perto de Filipe não voltava para casa igual. Tinha o seu coração mudado, se sentia mais forte, e por isso as pessoas ouviam o que ele tinha para falar. Meu irmão querido, minha irmã, acredito que é uma boa dica para a gente. A gente quer que as pessoas em casa entendam a gente, é verdade. A gente quer que elas prestem atenção no que a gente tem para falar, é verdade. Mas isso só vai acontecer se elas virem o jeito como a gente faz. Não adianta esperar que as pessoas nos ouçam quando a nossa maneira de fazer é uma maneira dura, às vezes agredindo. As coisas que a gente diz vão ser escutadas quando elas virem que o que a gente faz é feito de um jeitinho diferente. Quem se aproximava de Filipe, doente, ficava curado. Quem se aproximava de Filipe com a alma aprisionada, voltava para casa com o coração livre. E houve grande alegria naquele lugar. Quando for assim com a gente também, as pessoas vão começar a nos escutar de um outro jeito. Quando as pessoas chegam perto de você, elas chegam meio sem forças, meio amuadas, e depois de um tempinho com você, elas estão se sentindo melhor, porque se for assim, elas vão dar valor ao que você diz. Quando as pessoas chegam perto de você com o coração apertado, elas voltam depois com o coração mais leve, porque se for desse jeito, o que você tem para falar, elas vão ter atenção para ouvir. Quando as pessoas se aproximam de você, elas se sentem um pouco mais felizes. É gostoso estar do seu lado, porque se for assim, o que você tem para falar vai chegar no coração delas. O problema, irmãos, é que nem sempre é assim. Às vezes as pessoas chegam perto da gente bem, e depois de 10 minutinhos conversando com a gente, elas estão, amuadas. Todo mundo já ouviu aquela expressão, Ih, eu conversei com fulano e depois que eu fui embora eu estava tão pesado. Isso não tem nada a ver com nada, né? De superstição, nada disso, é bobagem. É, mas isso tem a ver com uma realidade. Às vezes a gente conversa com pessoas que reclamam tanto, que criticam tanto, que sempre só tem coisas negativas para apontar, que depois de 10 minutos a alma da gente foi alvejada e ferida por aquelas palavras. A gente não pode ser essa pessoa, combinado? Quando as pessoas se aproximam de nós, elas têm que se sentir melhores, mais fortes, com mais esperança, para cima. É, se for assim, elas vão dar ouvidos ao que a gente tem para dizer. Foi assim com o diácono Filipe, por que que não pode ser assim com a gente? Aí o livro de Atos diz mais uma coisa lá embaixo. Os habitantes da Samaria começaram a acolher o evangelho de Jesus. E os apóstolos em Jerusalém souberam que o pessoal lá estava com o coração muito aberto. Então eles foram até a Samaria, os apóstolos oraram por aquelas pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. Veja, Filipe, com a presença dele, tinha feito muito bem para aquelas pessoas. Filipe tinha falado de Jesus para elas e elas abriram o coração, mas faltava uma coisa. Ou melhor, faltava alguém que elas recebessem dentro delas o Espírito Santo, que é Deus vivendo dentro da gente. Sem Ele, nada é o bastante. Os apóstolos foram a Samaria, oraram por aquelas pessoas e elas, a Bíblia repete essa palavra mais uma vez, receberam o Espírito Santo. Meu irmão querido, minha irmã, todos nós precisamos dele vivendo dentro de nós. Sem o Espírito Santo, o nosso melhor não é o bastante. Sem o Espírito Santo, falta alguma coisa. Mas veja, o Espírito Santo não é conquistado pela nossa força. O Espírito Santo, nós não o obrigamos a vir aqui. O Espírito Santo é recebido como quem recebe um presente. Ou como quem recebe uma ajuda, que chega na hora certa. Será que hoje o meu coração, o seu coração, está pronto para receber? Às vezes a gente fecha tanto o coração da gente, e sem notar, a gente acaba se tornando uma pessoa autossuficiente. Eu tenho que dar conta de tudo, eu vou fazer acontecer, eu vou virar essa situação do avesso. Essa casa, eu carrego ela nas costas. E se não fosse eu, estava tudo perdido. Veja, quando a gente pensa todas essas coisas, a gente vai se fechando na gente. A gente vai aprendendo a contar só com a gente. E a gente não está mais em posição de receber. O Espírito Santo vem, não para aqueles que mostraram a caderneta da escola com nota 10 em tudo, ou como no meu tempo, nota azul em tudo. O Espírito Santo não vem para aqueles que mostram para ele que ele vai chegar num lugar muito bem arrumado. O Espírito Santo vem sobre aqueles que entenderam que precisam de ajuda e estão com o coração aberto para receber. Às vezes a gente está tão envolvido nas nossas coisas aqui na terra, a gente está tão envolvido nas ideias da gente, nos planos da gente, que a gente não levanta mais a cabeça para dizer: Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti, vem meu socorro, vem Espírito Santo. E o Espírito Santo vem sobre pessoas que não estão tão envolvidas com as suas coisas, que nem percebem que tem que levantar os olhos para o céu e pedir ajuda. Ele vem sobre aqueles que sabem, não adianta nada eu planejar, eu sonhar e achar que tenho tudo sob controle, se eu não tenho a Ele. Hoje é dia de você receber o Espírito Santo. Às vezes, quando a gente se fecha demais na gente, e a gente aprende com a tornar duro demais, e a achar que a gente o tempo inteiro tem que estar fazendo e acontecendo, a gente sequer é capaz de receber. Se alguém diz: posso te ajudar? a primeira reação da gente é: não, não precisa não, obrigado. Porque a gente desaprendeu de receber até uma ajuda. Se alguém em casa vem fazer um carinho, a gente já pergunta logo: o que você quer? Porque a gente se acostumou a pensar: as pessoas só vão me dar algo se primeiro eu fizer por onde? Se primeiro eu mostrar que... Ei, meu irmão querido, minha irmã, eu acho que nessa situação toda que a gente está vivendo, a gente está aprendendo de novo que a gente não dá conta de tudo sozinho e que a gente não tem o controle de tudo nas mãos. A gente precisa de ajuda. E pedir ajuda não depõe contra a gente, não faz mal para a nossa imagem, principalmente quando esse pedido de ajuda é dirigido a Deus. Ele sabe que a gente precisa de ajuda. A Ele, a gente nunca conseguiu vender essa nossa imagem de eu dou conta de tudo. Para Ele, a gente é só esse filho, essa filha, que Ele vê com olhos de pai e mãe, sabe? Para Ele parece que a gente nunca cresceu bastante, e Ele sabe que a gente precisa de ajuda. Peça e receba o Espírito Santo. Queria compartilhar com você algo sobre a segunda leitura de hoje, que também é muito especial, e que ajuda a gente a viver uma vida diferente, uma vida nova com o Senhor. A segunda leitura que a gente ouviu hoje é tirada da primeira carta de São Pedro, e ela diz algo que eu acho que vale a pena a gente lembrar. São Pedro diz assim para a gente: irmãos, é melhor sofrer praticando o bem, se essa for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Veja, São Pedro não colocou para a gente a seguinte opção: olha, é melhor mesmo não sofrer, mas se for preciso sofrer, sofra fazendo o bem. Não é isso que está escrito. São Pedro disse: faz parte do nosso caminho sofrer. Isso é independente da vontade da gente. A gente não escolhe: hoje eu acho que eu vou sofrer um pouquinho. E a gente também não escolhe: hoje estou vacinado, não sofro. Eu tenho certeza que houve dias em que de repente a vida virou do avesso e vieram sofrimentos aqui que você não tinha jamais imaginado. São Pedro diz para a gente uma outra coisa. Ele diz: sofra sem desanimar de fazer o bem. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que você sofra por tentar acertar, por tentar fazer o bem. É melhor que você sofra e ainda assim tente estender a mão para alguém que você encontra no seu caminho. É melhor do que sofrer fazendo o mal. A cada vez que eu escuto essa passagem, eu lembro de Jesus subindo o Calvário. A Bíblia diz que no caminho do Calvário, Jesus encontrou algumas pessoas e foi capaz de consolá-las. Quando a gente faz a Via Sacra na igreja, uma das estações, a oitava estação, diz isso: Jesus consola as mulheres de Jerusalém que subiam o Calvário com Ele. E eu fico pensando: uau, Jesus estava debaixo do peso de uma cruz muito pesada. Jesus estava subindo em direção ao lugar do seu sacrifício. E no meio do caminho, Ele ainda encontrou forças para dizer uma palavra, para confortar o coração daquelas mulheres. Esse é Jesus. E a gente precisa aprender com Ele. Talvez hoje você esteja num caminho debaixo de uma cruz pesada, que está difícil você ajeitar nos ombros. Mas ainda nesse caminho de cruz, se você encontrar alguém pelo caminho, talvez você possa ser um instrumento de Deus para essa pessoa. Mesmo debaixo da sua cruz, você pode dizer uma palavrinha certa que vai chegar no coração de alguém. Eu já tenho um tempo de padre e já vi muitas vezes pessoas que eu fui visitar, doentes, fragilizadas, e que mesmo no meio de muita dor, quando eu saí de lá, eu levei dentro de mim uma palavra que me fez bem, uma palavra que eu ouvi delas. Às vezes a gente vai pensando que vai ajudar, e e essas pessoas nos ajudam demais. Você e eu podemos ser assim. Se você estiver sofrendo, não desista de fazer o bem. Não desista de amar. Se você estiver sofrendo por tentar acertar, por ter tentado estender a mão para alguém, não pense que não valeu a pena. O Senhor sabe. E o seu gesto, Ele vai fazer dar fruto. Por fim, o Evangelho de hoje é cheio de palavras lindas do Senhor Jesus Cristo para você. Meu irmão querido, minha irmã, que Evangelho precioso. É a última conversa de Jesus com os seus discípulos antes de Jesus voltar para junto do Pai. Jesus escolheu cada palavra para que essas palavras ficassem gravadas na alma deles e eles nunca mais esquecessem. Eu tenho certeza que hoje Jesus gostaria que cada uma dessas palavras ficasse gravada dentro do seu coração. Eu sei que você tem ouvido um monte de palavras, muitas, na internet, na televisão, quem sabe em reuniões de trabalho, em casa. A gente está ouvindo coisa demais, mas muito do que a gente ouve faz mal para a gente. Guarda, grava no seu coração as palavras de Jesus. A primeira coisa que Jesus disse para a gente hoje foi: se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Irmãos, a gente vive num tempo em que essa palavra dá arrepio para muita gente. Mandamentos. Ah, Deus me livre. Que mandamentos? O quê? Eu sou livre. Eu faço o que eu quero. Grande ilusão. Eu faço o que eu quero. Ok. Não, a gente escolhe a quem a gente obedece. Mandamentos não tem a ver com... faça isso, não faça aquilo, porque se você fizer desse jeito, vai cair um raio na sua cabeça. Ei, menos. Isso é um pensamento de criança, talvez nem de criança, né? Mandamentos têm a ver com relacionamento. Mandamentos têm a ver com amor. Por isso Jesus disse: se você me ama, você vai guardar o que eu digo a você, que é o caminho a seguir. Veja, não adianta a gente falar de mandamentos para uma pessoa cujo coração não foi um dia tocado por esse amor que Jesus traz para dentro da gente quando Ele entra na nossa vida. Às vezes a gente quer conversar com uma pessoa que nunca foi mexida pelo Senhor no coração e a gente quer começar pelos mandamentos. Olha, você tem que fazer assim. Olha, você não sabe, se não fizer assim, vai se dar mal. E aí a pessoa não entende nada e aquela conversa fica esquisita. Mandamentos tem a ver com amor. Tem a ver com uma história que a gente vai fazendo com Jesus. Por isso eu agora acredito que eu estou falando com você, meu irmão querido, minha irmã. Uma pessoa que ao menos um momento na sua vida sentiu seu coração ser tocado por esse amor de Jesus, que consolou você, que não é um sonho, que não é um amor romântico, é algo muito real que faz a gente ficar em pé, quando a gente tem todos os motivos para desabar. Eu agora acredito que eu estou falando com você, que um dia já viveu esse amor. Se você ama o Senhor Jesus Cristo, dê ouvidos ao que Ele diz, e acredite que o que Ele mostra para você é melhor, até do que a sua própria vontade. Algumas pessoas, talvez mais jovens, pensem: eu sou livre, eu faço o que dá na minha cabeça. Depois de um tempo, a gente aprende que a gente simplesmente escolhe a quem dar ouvidos. Alguns jovens pensam que muitas das teorias que eles têm ouvido nas escolas e que são contrárias ao mandamento de Deus, e que fazem eles considerarem que o mandamento de Deus é algo detestável. Alguns desses jovens pensam que quando eles começam a pensar dessa maneira, eles estão pensando do seu jeito. E não conseguem perceber que eles estão dando ouvidos a alguém e aprendendo a obedecer a alguém. A vida se encarrega de mostrar para a gente que no fundo, no fundo, a gente usa a nossa liberdade para escolher a quem dar ouvidos. Dê ouvidos para Jesus, guarde o mandamento dele. O mandamento dele às vezes parece exigente, Às vezes o que Jesus pede da gente, a gente pensa, poxa, mas está difícil. Quando você escolhe andar com Ele, quando você decide amá-lo, e você diz para Ele, Senhor, é porque eu te amo, que eu estou lutando por isso. O Espírito Santo de Deus nunca vai faltar a você. E se você cair, levante e comece de novo. Mas se você ama Jesus, guarde os seus mandamentos. Depois Jesus diz, eu derramarei dentro de vocês o Espírito Santo. E aí Jesus começa a chamar o Espírito Santo com alguns nomes muito bonitos. E eu gostaria de deixar no seu coração um nome. Jesus chama o Espírito Santo de defensor. Meu irmão querido, minha irmã, a gente vive num momento de tanta insegurança. No Brasil a gente está numa crise política e isso é inegável. E a gente não sabe muito bem quem está cuidando das coisas, como está cuidando das coisas, como é o jeito certo. É tanta gente falando tanta coisa e não tem como o coração da gente não se sentir inseguro. A gente está vivendo um momento de insegurança diante do futuro. Como é que as coisas vão ficar nos próximos meses? Como é que as coisas vão ficar no trabalho? Como é que vai ser para a gente dar conta de pagar as contas? A gente está vivendo momentos de insegurança com relação à saúde da gente, à cuca da gente. E pode ser que em alguns momentos a gente se sinta desprotegido. Jesus disse, você tem um defensor, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa vagando nos ares. O Espírito Santo é Deus que escolheu vir morar e viver dentro de você. O maior recurso que você carrega na sua vida, você carrega dentro. O maior recurso que ninguém pode arrancar de você, você leva dentro. Porque as pessoas podem arrancar o que a gente tem nas mãos, mas ninguém pode arrancar o que a gente leva dentro. E você leva o Espírito de Deus dentro de você. Ele é o seu defensor. Ele se importa, Ele cuida, Ele não vai embora. Por isso Jesus disse, você nunca vai ficar órfão. Muitas pessoas podem ir embora, o Espírito Santo de Deus nunca vai. Há pessoas que vão embora porque deixaram marcas ruins dentro da gente. Há pessoas que vão embora e a gente não queria que elas fossem. A gente daria tudo para agarrá-las do nosso lado, mas chega um momento em que elas se vão. Você nunca vai ficar órfão do Espírito Santo. Ele é o seu defensor. Você conta com Ele todo o tempo. E Jesus termina dizendo, aquele que crê em mim, meu Pai o amará. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. Eu queria terminar dizendo para você, do quanto eu acredito nessa promessa de Jesus, eu, Jesus, me manifestarei a você por causa do seu amor por mim. Meu irmão querido, minha irmã, Jesus não disse, você vai saber algumas coisas a meu respeito se ler alguns livros, você vai se lembrar de mim se você conhecer um pouco das coisas que foram escritas a meu respeito. Jesus disse, se você me amar, eu, Jesus, vou me manifestar a você. Jesus não quer fazer parte das suas lembranças de infância. Ah, como eu tinha fé, como era gostoso. Jesus não quer fazer parte de algum conteúdo que você tenha na cabeça, algum conteúdo de estudo, porque você leu algum livro sobre ele, porque na história universal se diz isso ou aquilo. Jesus quer entrar na sua vida e fazer parte da sua vida, e ele quer se manifestar a você. Não é algo que você vai fazer por sua conta, eu vou ler, eu vou lembrar. Você é surpreendido por Ele. De repente você está caminhando no caminho da sua vida. Quem sabe se sentindo meio perdido. Quem sabe com a impressão que está num beco sem saída. E de repente Ele se manifesta a você. Ele mostra para você o coração dEle. Sou eu aqui contigo. Acredita. Eu hoje rezo para que essa manifestação de Jesus aconteça na sua vida e você seja encantado, surpreendido por ela, e que Jesus deixe algo tão fundo, tão impresso na sua alma, que nada e ninguém nesse mundo possa arrancar e roubar isso de você. Jesus prometeu: eu me manifestarei a você se você me amar. Hoje eu convido você a experimentar de novo aquele amor por Jesus que talvez você teve um dia e que depois foi soterrado por dúvidas, por palavras que outras pessoas disseram, por teorias desse ou daquele tipo, por decepções. Cava dentro de você, acha esse amor por Jesus de novo, lembra do quanto Ele te ama, e eu creio de todo o meu coração, de um jeito que eu não sei, Ele vai se manifestar a você, Ele vai entrar no seu caminho e vai mostrar: está vendo, sou eu aqui, eu sempre estive aqui, agarra nas minhas mãos e daqui para frente eu vou te ensinar a viver uma vida nova, uma vida de paz, que nada e nem a morte vão arrancar de você. Meu irmão querido, minha irmã, você tem um defensor. Não tenha medo, o Espírito de Deus habita e vive em você. Você tem surpresas a encontrar no seu caminho, que são maiores que qualquer dor que você já encontrou. Jesus quer se manifestar a você. Jesus quer que, como os apóstolos, a sua presença cure as pessoas ao seu lado. A sua presença traga alegria aonde quer que você vá. Jesus quer que, sofrendo, sorrindo, chorando, você prossiga o seu caminho com Ele. E não se canse de fazer o bem. Aquilo que você faz, mesmo aquilo que um dia você disse não valeu a pena, valeu sim. Os frutos é Deus quem rega e um dia você vai colher. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, vivo hoje, aqui e aí, que Ele se manifeste na sua vida e que o amor dEle seja mais forte que tudo que está acontecendo e seja o fôlego novo, o motivo para você recomeçar a vida, uma vida nova com o Senhor. Vamos renovar a nossa profissão de fé? Vamos dizer juntos: creio em Deus.